Quem está?
O senhor.
Ah.
E o outro senhor da Vila Conferência. Um é o Eduardo Lemos e o outro.
Com certeza.
Verificação não tem nome.
E o vosso. Só queria verificar que já estamos todos ligados. Está tudo ligado? Estão-me a ouvir?
Perfeitamente.
Conseguem-me ouvir bem? Muito bem. Então, se calhar, eu ia dar início a esta audição que envolve o Conselho das Escolas, que envolve a Confederação Nacional das Associações de Pais e a Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação. E esta audição tem a ver com o projeto de resolução número 1280/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que valorize a disciplina de Educação Física no ensino secundário, e também o projeto de resolução do PCP 1324/13, que recomenda ao Governo a reposição da carga letiva da disciplina de Educação Física e a valorização do desporto escolar. Eu ia repetir rapidamente a grelha de tempos para esta audição. O Conselho e cada uma das confederações, cada uma terá 10 minutos para a sua intervenção inicial, depois cada um dos grupos parlamentares tem 5 minutos para fazer, apresentar as questões ou pedidos de esclarecimento que entender, e depois cada uma, o Conselho novamente e cada uma das confederações terão 10 minutos no fim para responderem às questões ou adicionarem comentários que o queiram fazer. Eu pedia que fôssemos todos muito rigorosos no tempo. O Conselho de Escolas e as Confederações podem.
Eu vou aqui a definições e aqui.
Há aqui um ruído qualquer.
Dispositivo.
Não podem falar. You cannot speak. Ok. E, portanto, em relação ao Conselho e às Confederações, terão que, se quiserem usar os 10 minutos iniciais e os 10 minutos no fim, podem fazê-lo. Se quiserem usar menos tempo no início e depois algum tempo adicional no fim, também podem fazer. Eu deixo à vossa consideração, mas quando chegarem próximo dos 10 minutos, eu começo a fazer sinais para terminarem a vossa intervenção. Eu começava, então, já agora eu gostava de informar os senhores deputados que estão aqui connosco, dois deputados de Hong Kong, que tiveram uma reunião connosco, mas que eu disse que teriam que estar calados, porque nesta... I'm just telling them that while we are meeting, you cannot talk. So, sorry. Muito boa tarde novamente a todos. Eu dava a palavra ao Dr. Eduardo Lemos, do Conselho das Escolas, para iniciar a sua intervenção. Eu ou não? Está ligado? O Dr. Eduardo Lemos consegue-me ouvir? Não. Dr. Eduardo Lemos?
Depois aparece. Agora, clico no vídeo. Já me deve estar a ver.
Já está a ouvir? Já me consegue, já consegue ouvir?
Perfeitamente.
Muito bem, então terá 10 minutos para a sua intervenção.
Eu estou a falar agora com o Sr. Presidente da Comissão.
Exatamente. Não percebi a pergunta.
O senhor está a falar comigo?
Sou.
Ah, eu sou o Presidente da Comissão?
Eu sou o Presidente da Comissão. Não me está a ouvir. Ah, não está a ver. Mas está-me a ouvir.
Estou a ouvi-lo, Dr. Alexandre, estou a ouvi-lo.
Muito bem, então tem 10 minutos para fazer a sua intervenção.
Muito bem. Eu estive a ler as propostas de resolução, ou os projetos de resolução do... Está-me a ouvir, peço desculpa.
Estou, sim, senhora.
Está, muito bem. Estive a ler os projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, penso que será isso que estará está em apreciação. E relativamente à questão da educação física, no fundo eu não terei muito mais a acrescentar do que aquilo que foi dito pelo Conselho das Escolas. Para nós, a questão da importância da disciplina da educação física prende-se com o facto de ser uma disciplina da formação geral, de ser uma disciplina que acompanha os alunos ao longo da escolaridade obrigatória, de ser necessário para o bom funcionamento da disciplina, ter boas instalações, digamos assim, e não tanto estarmos a dar de 180 graus ao modelo de avaliação da disciplina. O Conselho das Escolas entende que a última revisão do Centro do Decreto 139, que estabeleceu, no fundo, que a disciplina de educação física ou a classificação da disciplina de educação física não é considerada para qualquer, não é considerada na média do ensino secundário dos alunos, exceto para aqueles que têm área, digamos, de tal, porque de alguma forma exclui, digamos, ou melhor, menoriza o trabalho e o esforço dos alunos que gostam de educação física, que se empenham na disciplina e que se esforçam noutra disciplina. E a disciplina de educação física deve ser considerada tal como as outras para cálculo da média do ensino secundário, essa é a nossa opinião. E não deve ser considerada para cálculo da média de acesso ao ensino superior, exceto se os alunos assim pretenderem, ou seja, ficará à opção do aluno considerar a classificação da disciplina na média de acesso ao superior ou não. Ou melhor, não fica a opção do aluno. Por norma, não deve contar, exceto se o aluno considerar que ela beneficia a sua média de acesso e optar por isso. No fundo, é esta a nossa... Parece-me que a proposta do Partido Comunista vai nesta linha, portanto, de que a disciplina seja considerada no cálculo para a conclusão do ensino secundário. Não é referida em ponto algum dessa proposta que deve ser considerada para a média de acesso ao ensino superior. Acho que a proposta do Bloco de Esquerda já se afasta bastante mais da posição do Conselho de Escolas e, no fundo, é uma proposta que pretende, de alguma forma, reverter totalmente o atual quadro, portanto, dando-lhe um alterão em 180 graus. Nós entendemos que não. Aliás, desde 93 até 2004, a disciplina de educação física não era considerada para acesso, nem sequer para transição e progressão, para transição e aprovação, transição de ano e aprovação, o que também me parece que não estaria muito bem. A partir de 2004, a disciplina passou a ser considerada para todos os efeitos, tal qual as outras disciplinas, inclusive a influir para acesso, e aquelas pessoas, quem estava nas escolas, como eu estava e outras pessoas estavam na escola, nós, digamos, convivemos com bastante escárnio de pais e de alunos que viram goradas expectativas de acesso a cursos do ensino superior porque a classificação de educação física não era condizente com as restantes disciplinas. E o argumento, no fundo, era: eu pretendo seguir um curso para o qual a educação física nada tem a ver, não é pré-requisito, não tem importância absolutamente nenhuma e não consigo aceder a esse curso, porque a classificação baixa de educação física influenciou a média de acesso num valor ou em algo parecido com isso. E, portanto, essas críticas existiram entre 2004 e 2012, sensivelmente. A partir de 2012, esse drama, deixámos de conviver com esse drama nas escolas. Mas o que é verdade é que há muitos alunos que se esforçam, que gostam, que se empenham e se esforçam muito na disciplina de educação física e não vêem recompensado esse seu esforço. E por isso é que nós defendemos que a educação física deve ser considerada para a média do ensino secundário, para que os alunos, digamos, se empenhem na disciplina tal como nós estamos, e não deve influir na média de acesso, a menos que os alunos queiram. Desta forma, também cativamos os alunos para a prática da disciplina, para o empenho na disciplina, porque aqueles alunos, haverá alunos, certamente, que será pela educação física e pela classificação à educação física que obterão a média que pretendem e que não conseguiriam se a educação física se mantivesse como até agora, a não ser considerada na média de acesso. Eu não sei se foi longo, mas é esta em síntese a posição do Conselho das Escolas sobre esse assunto.
Agora, a palavra só usou 6 minutos e, portanto, no fim, se quiser tempo adicional, ainda tem algum tempo adicional. Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Dr. Rui Martins, Presidente da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação, a quem eu passava agora a palavra para nos dirigir.
Muito boa tarde, Dr. Fernando Quintanilha, e a todos os presentes, aos deputados. De facto, a CNIP entende que toda e qualquer disciplina do currículo escolar deve estar orientada à formação integral do ser humano, independentemente dos conteúdos e conhecimentos que venham a abordar. E como a disciplina de educação física é obrigatoriedade na educação básica, deve também visar à formação integral do ser humano através das dimensões cognitivas, socioafetivas e motoras. Esta disciplina, como todos os restantes do currículo escolar, tem como um dos principais objetivos contribuir para que o aluno, para a vida, prepará-lo em termos da sociedade, formar cidadãos críticos, autónomos, responsáveis, reflexivos e conscientes dos seus atos, sendo que para isso é necessária a verificação do seu sucesso e não deste objetivo através da avaliação escolar. Portanto, entretanto, a chegar ao momento de avaliar os seus alunos, o professor de Educação Física depara-se com muitos critérios em relação a este ato de avaliação. Esta avaliação, a qualquer nível, é importante e deve ser conduzida com seriedade e discernimento por professor da disciplina. Todavia, para se perceber se os alunos conseguiram adquirir estes conhecimentos transmitidos e, consequentemente, desenvolvendo-se, os professores devem utilizar a avaliação escolar, ou seja, devem procurar identificar, aferir, investigar e analisar as modificações do comportamento e rendimento do próprio aluno, através da própria avaliação. Sendo para isto, sugere-se que utilizem diversos instrumentos avaliativos a definir e a dar a conhecer aos alunos no início do ano letivo. Destaca-se que um dos principais objetivos da existência da avaliação da disciplina de Educação Física é fazer com que os nossos filhos conheçam os seus limites e possibilidades, traçando metas para melhorar o seu desempenho escolar. Porém, o professor deve considerar a diversidade que os alunos apresentam em relação às suas competências, nomeadamente corporais, além de interagir com os alunos a fim de compreender o processo de aprendizagem, identificando a própria origem dos progressos, das dificuldades e resistências. A CNIP acredita que a avaliação desta disciplina, em qualquer nível, nomeadamente a educação básica, é importante porém deve ser conduzida realmente com seriedade, deve justificar a existência destes critérios de avaliação e, portanto, é digamos, a nossa, e estamos, no fundo, a favor da proposta do Bloco de Esquerda, em que remete, ou pelo menos pretende, de novo, por considerar que a avaliação da disciplina da Educação Física conte para a média, do final do curso. E, portanto, este momento também entendemos que deve ser aproveitado para que os profissionais e os professores possam requerer novas metodologias nas práticas da disciplina de Educação Física, nomeadamente no primeiro ciclo, garantir que existem equipamentos e condições dignas da prática desportiva e ainda permitir validar a importância que o desporto tem na progressão de uma vida ativa, bem como na criação de hábitos de vida saudável e do desenvolvimento de competências sociais inerentes à cidadania. Esta pode e deve ser uma medida que permite acentuar a importância do investimento nas condições para a prática da atividade física, no desporto escolar e até no desporto amador, para que sejam tratados como prioritários nas nossas escolas e no país em geral. A disciplina de Educação Física permite o desenvolvimento das competências, da sociabilidade, do trabalho em equipa, do respeito mútuo e da importância de cumprir regras e formas de conduta, para além do contributo que esta disciplina tem no próprio combate à indisciplina. Poderão dizer que tais competências poderiam ser desenvolvidas na mesma sem que a disciplina contasse para a média, mas corremos o risco de continuar a assistir a duas situações. Primeiro, o desinteresse dos alunos pela disciplina e consequente desinvestimento destes, e depois a desvalorização da prática da atividade física ao longo da vida. Em todo o caso, a CNIP repete, promover a disciplina de Educação Física é valorizar o importante contributo de outras competências e, portanto, achamos que este será o caminho. Tal como qualquer outra disciplina, a avaliação deve também ir de encontrar dificuldades e ajudará a superar as mesmas. Depois de muitas promessas e atrasos constantes, a CNIP espera que o Parlamento faça o que devia ter sido feito pelo próprio Ministério da Educação. É inevitável que o Ministério da Educação tenha ficado mal ao longo destes anos na fotografia e não se percebe que estas questões educativas sejam decididas fora do Ministério da Educação, disse.
Muito obrigado, Dr. Rui Martins. Também só usou à volta de 5 minutos e, portanto, no final, se precisar de mais algum tempo, tem a possibilidade de utilizar. Eu passaria agora a palavra ao Dr. José Gonçalves, que é o Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, que está aqui connosco, a quem eu dava a palavra.
Primeiro de tudo, muito boa tarde. Não sou Presidente da CONFAP, o Presidente é o Jorge Ascensão, faço parte do órgão executivo. Não estando a ler um papel nenhum, nem fazer discurso, vou tentar sintetizar aqui qual é que é o sentimento dos pais e das famílias em Portugal sobre os dois projetos, não sei se chamam assim projetos de lei, decretos de lei, projetos de solução. O do Bloco de Esquerda é muito mais objetivo, portanto, mais objetivo naquilo que aqui se está a discutir em base, que é contar ou não contar para a média final do 12º ano a disciplina de Educação Física. O do PCP tem aqui uma outra vertente, que nos parece perfeitamente óbvia e que já devia estar no terreno, que é alargar a Educação Física a outros graus de ensino. Portanto, neste caso, ao primeiro ciclo, através do, e se calhar ao Jardim Infantil. Portanto, porque agora o JI primeiro ciclo, estamos quase a falar do mesmo grau de ensino, perto do mesmo grau de ensino. Portanto, dividindo as duas e dando já, ou seja, as famílias portuguesas, dando já esse aspecto muito positivo sobre o alargamento ao primeiro ciclo. Achamos que é perfeitamente possível isso acontecer já às escolas que o fazem, já há agrupamentos que o fazem, do chamado mega agrupamentos. Portanto, isso parece-nos uma coisa pôr no terreno, porque não será assim tão difícil, nem carecerá assim tantos recursos, tanto económicos como logísticos. Agora, a famosa nota de Educação Física para a resolução do 12º ano. Se houve uma inflexão aqui há uns anos atrás, era para uma razão havia. E essa razão tinha a ver com dados estatísticos na altura, onde um conjunto de alunos, não conseguiriam entrar no ensino superior nas disciplinas que queriam, que nada tinham a ver com a educação física. Portanto, na altura, já não lembro muito sinceramente que era o ministro, mas agora também não vem nada ao caso, foi sensível a um conjunto de argumentos. Não é por acaso que o Conselho de Escolas é sensível ao argumento. Não é por acaso porque o Conselho de Escolas representa todas as escolas deste país. Portanto, que tem Conselho de Escolas. E como representa, sabe no terreno o que é que poderá uma medida destas valer. O que nós dizemos é que a educação física é claramente uma disciplina, tem que ser obrigatória e tem que se aumentar a carga, muito bem. Até se concorda com isto. Agora, há aqui uma coisa que nos parece muito, ou seja, esperávamos que estes projetos fossem um bocadinho mais longe, para não dizer longe de vez, que era alterar o regime de acesso ao ensino superior. Esse sim, esse é que está todo mal. Deixarmos de valorar a nota pela nota e valorarmos o conhecimento. Porque o dia que isso acontecer, que tenhamos essa coragem, porque todos já percebemos que o sistema que está no secundário é um sistema caduco, tem os dias contados, a forma como ele é feito, estamos a falar de metodologias do século XIX, dadas no século XX e sem capacidade para o século XXI, portanto, se alterarmos desde já este pensamento e pensamos que, havendo aqui um consenso generalizado, que isso tem que alterar, portanto, é pegar nestes projetos, não tentando aqui valorar uma nota e valorar todas as notas, certificando o 12º ano e fazendo com que as universidades, essas sim, tenham capacidade de integrar os alunos que para eles, aos alunos que quiserem concorrer a elas. Não se esqueçam, e há já um vídeo no YouTube muito esclarecedor, de alguém que tentou 10 vezes, nos Estados Unidos, entrar na universidade de Harvard. E um senhor. E o senhor nunca conseguiu. O senhor hoje é super, super rico e é professor em Harvard. O que quer dizer que nem sempre, se houver um estudo feito, quem tem grandes notas ao fim do 12º ano, os 19 e 20, e quando chegar ao fim do primeiro ou segundo semestre na universidade, se virmos como é que é esse aproveitamento, se calhar, esses alunos brilhantes, se calhar por alguma razão, se vão perdendo. Portanto, não nos parece a nós, e voltamos, isto é sempre, que a educação física, ou seja, que as notas no 12º ano consigam ou façam com que o aluno tenha assento ou não imediato na universidade. É preciso que ele goste de estar a fazer o que está, que ele adquira conhecimentos. Não é por acaso que se diz que os alunos que agora estudam não fazem a mínima ideia quais são os seus futuros empregos, ainda não estão descobertos. Portanto, façamos com que a estratégia na nota e do exame seja para outro dia ninguém se lembrar do que é que se passou. Façamos isto ao contrário. Portanto, como tal, eu penso que fui bastante claro na posição da CONFAP, visto que nós será um dos temas que iremos levar a Congresso no dia 16 de maio. A CONFAP fará o seu primeiro Congresso Nacional, o que representará qualquer coisa como 1 milhão de alunos através dos seus pais, através dos delegados. Portanto, isso será um tema a levar lá, porque, só sendo que seja ratificado, porque até aqui o que nos chega do país todo é que, sim senhor, ali o do professor Lemos, acho que é uma solução muito equilibrada, que é contar para a média, aliás, só contar para os alunos que o queiram. A CONFAP aí não vê qualquer tipo de dificuldade nisso. Agora, contar para todos, não.
Muito obrigado por esta intervenção. Também só gastou à volta 6 minutos, portanto terá mais tempo, se entender, mais no fim, para responder ou clarificar algumas das questões. Eu passaria agora a palavra, não sei quem é que vai intervir, vai ser o senhor deputado. Senhor deputado Rui Silva, do PSD, faça favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar os representantes das diversas confederações e associações de pais do país, cumprimentar todos os colegas deputados. Parece-me que, da audição que estamos a realizar, há dois aspectos que resultam claros. A necessidade da inclusão da disciplina de educação física nos currículos do nosso ensino básico e secundário e analisar a valorização ou não da nota de educação física para a média de acesso ao ensino superior. Quanto à primeira, penso que não há dúvida que todos estaremos de acordo que a educação física é fundamental para o crescimento quer físico, quer intelectual dos nossos alunos e, portanto, deve ser parte importante do currículo existente nas nossas escolas. Relembro aqui que foi o governo do engenheiro António Guterres que fez um decréscimo do número de aulas e do número de horas de educação física no ensino básico e secundário. E foi o governo do engenheiro António Guterres que fez esse decréscimo em 30% no segundo ciclo e em 10% no terceiro ciclo. É estarem atentos que verão isso. Posteriormente, incluiu-se essa discussão da valorização da nota ou não, com o governo do ministro Nuno Crato, a inclusão da valorização da nota para acesso ao ensino superior. De facto, nós, para o aumento do número de horas, penso que deve estar subjacente não só a importância da disciplina de educação física, mas deve estar, como eu disse, adjacente à existência em todas as escolas de infraestruturas que permitam uma prática cada vez mais qualitativa da educação física. É que uma coisa não roda sem outra. Estarmos a fazer uma disciplina como a educação física, que é fundamental, e em paralelo não termos infraestruturas que permitam uma qualidade nessa prática, penso que não estamos a contribuir de forma significativa e sólida para o crescimento dos nossos alunos. Portanto, temos que fazer essa análise em paralelo, esse levantamento das infraestruturas que temos nas nossas escolas e como elas devem ser valorizadas e requalificadas. Também há tentativas para que no primeiro ciclo se a educação física passe a ser uma parte integrante do currículo, mas aí o problema é ainda maior, porque a maioria das escolas do primeiro ciclo, se não estiverem próximas de uma escola EB23, quando faz parte do agrupamento, é muito mais difícil essa prática da educação física. E por isso penso que devemos aprofundar, devemos avaliar significativamente o estado da nossa rede escolar e a análise dos nossos currículos para fazermos uma discussão mais profunda e atingirmos um desiderato que permita, de facto, que a disciplina de educação física seja plena e contribua na sua plenitude para que os nossos alunos possam crescer fisicamente e intelectualmente. Em relação à valorização da nota para acesso ao ensino superior, eu penso que é visível aqui três posições diferenciadas nas três confederações de pais. E isso é, de facto, retrata... E daí o Conselho de Escolas. Isso, de facto, retrata o pensamento da nossa sociedade. Há alunos que valorizam determinadas disciplinas, nomeadamente os das artes, os da parte de humanidades, que na sua atividade como alunos, muitas vezes a educação física não está nas suas prioridades. E por isso a nota de educação física pode, de facto, não é disparate, é o contacto que temos com a realidade, é só ver se esses alunos, na sua generalidade, frequentam as aulas de educação física ou querem frequentar as aulas de educação física. Portanto, devemos, de facto, estar atentos a esse aspecto. O PSD está disponível para discutir e para aprofundar todas estas ideias, mas penso que é uma área onde devemos envolver toda a sociedade, toda a comunidade escolar e, dessa forma, encontrarmos um caminho em que a disciplina seja, de facto, uma disciplina que contribua para o crescimento e não coloque entropia, muitas vezes, a alunos em que a área da educação física não contribui para a sua área temática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar os colegas presentes. Saudar em particular o Dr. Eduardo Lemos, o Dr. Rui Martins, José Gonçalves, representando o Conselho de Escolas, a CNIP e a CONFAP, respectivamente, e saudá-los por estarem aqui nesta comissão, seja em videoconferência, seja presencialmente, para discutirmos um tema que é importante, e por isso também saudar quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, por terem apresentado iniciativas que são importantes para a discussão destas matérias. Em primeiro lugar, dizer que e isso é reconhecido por todos, que a educação física é muito importante para o desenvolvimento integral das nossas crianças e dos nossos jovens, é fundamental para esse desenvolvimento saudável, e não é por acaso que a educação física e o português, designadamente, fazem parte do percurso do aluno até ao 12º ano, e portanto significa que são bases e que são pilares do desenvolvimento físico e também do desenvolvimento psicológico das crianças. Depois, a própria Organização Mundial de Saúde, ao longo dos anos, tem alertado para os impactos positivos e também para os impactos adversos da não prática de educação física ou de desporto. Designadamente, o combate vital que temos que fazer ao sedentarismo, porque as nossas crianças, mais de 30%, sofrem de diabetes e também da obesidade infantil. Tem vindo em crescendo e saberemos que, se em idades tão precoces já têm problemas de natureza de diabetes e também já problemas de natureza cardiovascular, serão adultos pouco saudáveis e não teremos um envelhecimento saudável e ativo como desejaríamos ter no nosso país, e por isso são problemas de saúde pública que não podemos escamotear e que afetam já de forma muito expressiva as nossas crianças, e qualquer rastreio que se faça nas escolas básicas e também de ensino secundário no nosso país tem demonstrado à evidência que temos aqui um problema que temos que resolver e que temos de trabalhar todos em conjunto para o debelar se queremos ter adultos mais saudáveis no futuro. Dizer ainda que é fundamental que através da escola se possam incutir hábitos de vida e estilos de vida saudáveis. Sabemos o tempo que as crianças estão no computador, que estão na televisão, e o tempo que neste momento não é disponibilizado para a prática de exercício físico formal ou informal, ou para verdadeiramente estarem na rua e brincarem na rua. Este é outro problema que tem a ver também com a nossa sociedade e com as novas tecnologias, com os impactos positivos que têm, mas também com os impactos negativos. Depois, deixar aqui também esta nota, e falei a seguir ao senhor, ao colega do PSD. A verdade é que foi encarado como normal desde 2004 até 2012, até pelo Dr. David Justino, que a educação física contasse para o acesso ao ensino superior e para a conclusão do ensino secundário, e portanto isso foi tido como um facto perfeitamente normal e típico e também civilizacional de progresso da nossa sociedade. Mas sabemos também o que é que aconteceu em 2012, com a alteração da matriz curricular, uma matriz curricular que foi alterada sem qualquer tipo de estudos que a alavancassem, sem qualquer tipo de esclarecimento ou debate na nossa sociedade, e essa alteração da matriz curricular feriu muitas das disciplinas, mas em particular feriu a educação física, retirando tempos letivos e horas semanais à educação física, desvalorizando a sua prática e também os próprios professores da educação física, que se sentiram, no fundo, filhos de um Deus menor. E a verdade é que desde o início de funções que o governo atual e na pessoa do secretário de Estado, João Costa, veio dizer-nos que era importante voltarmos a valorizar a educação física, bem como os professores desta disciplina em particular, e a verdade é que se olharmos para o nosso programa do governo, ou para o perfil dos alunos à saída do 12º ano, ou até também para as orientações no que diz respeito ao pré-escolar, verificamos em todos esses documentos orientadores a valorização da prática da educação física, da relação corporal com o seu corpo e o conhecimento do seu corpo para com os alunos, e portanto significa, de um ponto de vista programático, um compromisso do Partido Socialista para essa mesma valorização, quer no básico, quer no secundário, e é isso que faremos também e estamos a fazer por via da valorização do desporto escolar, e tal como foi dito também pelos os nossos convidados de hoje, quer pelo Conselho de Escolas, quer pela CNIP e também pela CONFAP. É fundamental melhorarmos as infraestruturas e todas as condições físicas para que, no âmbito das obras que estão a ser feitas no nosso parque escolar, os ginásios e a componente das suas condições físicas possam também ser melhoradas e valorizadas. E aquilo que pretendemos, no fundo, dizer é que, tendo nós, nestes documentos orientadores, tendo o próprio Secretário de Estado vindo a falar desta valorização, seja por via do ensino secundário, seja por via também da análise em relação ao cálculo ao acesso ao ensino superior, que estaremos e estamos neste momento também a fazer estas auscultações, que são fundamentais para decidirmos de forma cabal, de forma esclarecida e de forma amadurecida, em conjunto com o Governo, que tem feito abordagem nesta matéria e tem trabalho e impulso governamental. Neste sentido, por forma a encontrarmos uma solução que valorize, tal como tem que valorizar esta disciplina, avaliando também os impactos que ela tem, quer para o ensino secundário, quer para o acesso ao ensino superior. E é isso que estaremos a fazer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cabe, antes de mais, cumprimentar o Dr. Eduardo Lemos, do Conselho das Escolas, o Dr. Rui Martins, da CNIP, e o Dr. José Gonçalves, da CONFAP, agradecer os contributos, a discussão importante que estamos hoje aqui a fazer. Um dos projetos que está hoje em análise e discussão é um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, temos também um projeto de resolução do Partido Comunista Português, e foi justamente na Comissão de Educação e Ciência que, para abrir o debate à sociedade civil, como estava a dizer e bem o Sr. Deputado do PSD, nós decidimos fazer este conjunto de audições e, portanto, o momento para a discussão é agora. Não vale a pena apelar por um momento de discussão quando o momento da discussão está a acontecer precisamente agora. Temos hoje, para além destas três entidades, mais duas a seguir, ainda aqui na Comissão de Educação e Ciência. E eu gostava de aproveitar estes cinco minutos para desmontar alguns dos argumentos que muitas das vezes estão apresentados, quatro minutos neste momento, alguns dos argumentos que são aqui apresentados, aqui e também fora do Parlamento, que me parecem argumentos que não devem ser colhidos, muito menos por deputados da Assembleia da República, que têm, para além, obviamente, de ouvirem o que é o diz que disse lá fora, terem uma posição mais fundamentada sobre as discussões que temos aqui dentro. A primeira questão é a falta de infraestruturas e, portanto, a nota de educação física não deve contar. Bem, eu já visitei várias escolas, o PSD enfiou a carapuça, já percebi. Pronto, ok? Já percebi. Há falta de infraestruturas nas escolas e, portanto, a nota de educação física não deve contar. Eu, infelizmente, já visitei também escolas onde faltam gabinetes e laboratórios de físico-química, por exemplo, e algum dos grupos parlamentares já apresentou aqui algum projeto para que a nota de físico-química deixe de contar para a média ou para o acesso ao ensino superior. Ainda não vi nenhum projeto de resolução nesse sentido. Ficamos à espera. A segunda questão é: bem, mas há alunos que veem a sua média baixar porque querem entrar em cursos. Bem, se tiverem uma boa nota à educação física, a média até aumenta. Aliás, há até um estudo que comprova que a média das médias do ensino secundário aumenta com a nota de educação física. E, portanto, se nós quisermos utilizar esse argumento, ele até pode ser um argumento válido dentro do atual modelo de acesso ao ensino superior. Só não é válido porque os factos contradizem justamente a apresentação desses resultados que não são verdadeiros. Podemos também questionar o seguinte: bem, mas um aluno que queira ir para biologia terá de ver a sua nota de educação física contar para a média? Com certeza, tal como um aluno de desporto vê a sua nota de biologia contar para a média. Mas qual é o problema aí? Admitimos ou não admitimos que a educação física é uma disciplina integral? Se admitimos que a educação física é uma disciplina integral, que não ensina nem transmite apenas um conjunto de conhecimentos e competências na área direta de um conjunto de desportos, mas que tem uma importância essencial no que toca à coordenação motora, a uma vida saudável, ao bem-estar de uma comunidade. Então, se assumimos isso, não podemos chegar ao final do percurso escolar obrigatório e dizer que essa disciplina, pura e simplesmente, não conta rigorosamente para nada. Porque esse é que é o problema que nós estamos aqui a discutir hoje. Nós podemos até ir buscar o resto da legislação até antes dos governos do Dr. António Guterres. Interessa-nos discutir aqui porque é que em 2012, sem nenhum tipo de estudo prévio que garantisse que a medida que estava a ser tomada era uma boa medida, na altura ela foi decidida de uma forma completamente unilateral e já agora sem ouvir ninguém. Eu fico até aqui expectado a ver o PSD preocupado em ouvir os alunos. Bem, os alunos não querem, bem, mas em 2012 quantos alunos é que foram ouvidos sobre a nota de educação física? No Parlamento ou pelo Governo? Algum aluno foi ouvido? Nenhum aluno foi ouvido. Eu compreendo que os governos do PSD legislem a partir do diz que disse, mas o trabalho parlamentar nem sempre se coaduna com esse tipo de práticas. Em relação ao modelo de acesso ao ensino superior, completamente de acordo, ele precisa de ser alterado profundamente. E o Bloco de Esquerda está nesse debate, aliás, temos sido um dos grupos parlamentares, e termino, Sr. Presidente, que mais tem alertado para o problema das médias muito altas. E esse é um problema. Mas o problema das médias muito altas resolve-se com a nota de educação física não contar para a média nem para a média de acesso ao ensino superior. Não. No dia em que fizermos esse debate, e estamos inteiramente abertos para o fazer, fazemos-lo num todo, não o fazemos a partir da nota de educação física. E aqui até deixava uma questão colocada, que é, afinal, então, que outro modelo de acesso ao ensino superior é que a CONFAP defende? Seria importante também.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Esse debate aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que imagino que é quem vai fazer a intervenção. CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Conselho das Escolas, a CNIP e a CONFAP, aqui presentes, de uma forma ou de outra. Como nós não apresentámos projeto, o CDS não apresentou projeto sobre esta matéria, eu faria uma primeira intervenção, uma primeira parte da intervenção para explicar qual é a nossa posição e respectivas dúvidas, e uma segunda para fazer alguns comentários e perguntas, porque o objetivo desta discussão de hoje era exatamente ouvir os representantes das escolas e dos pais, e depois mais à frente também dos professores, para conseguirmos chegar a uma posição final. E, portanto, começando pela posição do CDS. Então, o que está em cima da mesa, muito resumidamente, é a inclusão da avaliação da disciplina de educação física no secundário para a média de conclusão do ensino secundário e para a média e para o acesso ao ensino superior. Já sabemos que esta matéria está em cima da mesa há mais de um ano, aliás já foi anunciada no Congresso de Professores de Educação Física pelo Secretário de Estado, que iria, como um dado adquirido, que iria passar a contar para o acesso. Entretanto, passou um ano sem que isso tivesse acontecido, estamos em via de que passe o segundo sem que isso aconteça, por via do Governo, e portanto eu percebo que o PCP e o Bloco de Esquerda pretendem sinalizar isso e instar o Governo a ser consequente com essa sua própria decisão, uma vez que concordam com ela. O que é que o CDS vê sobre este assunto? Percebemos, e já disse isto da outra, quando fizemos a discussão aqui, percebemos e subscrevemos o princípio de que a escola não pode educar apenas da cabeça para cima. Pronto, usei esta expressão, repito-a novamente. Percebemos que a educação, no seu percurso obrigatório de 12 anos, deve ser integrador e integral, e que, concretamente, a educação para a saúde ganha na disciplina de educação física uma expressão muito concreta e muito importante, em muitos casos a única para alguns alunos do sistema de ensino obrigatório. O que é que vemos como riscos? Vemos que, embora a média estatística, como foi aqui apontado, mas a média é sempre uma média, não é? Embora em média não prejudique a nota de acesso ao ensino superior, também sabemos de casos pontuais, desviantes da média, embora contribuidores, mas por definição com uma variância sobre essa média, em que esse não foi o caso. E, portanto, o primeiro risco e a nossa primeira fonte de preocupação é que os critérios de avaliação da disciplina de educação física no secundário meçam não as competências atléticas, mas o trabalho desenvolvido pelos alunos nessa disciplina, o que marca muita diferença no que é a classificação final. Isso é uma preocupação. A segunda preocupação, e eu percebo o argumento do deputado Luís Monteiro, que aliás já me convenceu da primeira vez que o usou, mas a segunda preocupação que temos, refletindo as preocupações dos pais, é que na altura em que se termina que a disciplina passa a ser obrigatória, que ainda assim haja um problema conhecido e prevalecente de falta de condições para a prática. Portanto, não, concordo que não serve para retirar a discussão de cima da mesa, mas é um alerta importante e pelo menos que sirva como incentivo a que se trate do assunto, assim sendo. Dito isto, e para terminar esta primeira parte da intervenção, diria que para o grupo parlamentar do CDS, esta discussão específica da disciplina da educação física, assim como a outra disciplina que também está de fundo a ocorrer, a outra discussão sobre qual deve ser a forma de acesso dos alunos da via profissional, que é outro tipo de questão aqui em relação ao acesso, devia ser tida no contexto mais largo de qual é o modelo de acesso que queremos ter, tendo em conta todas estas circunstâncias que sabemos que não estão a funcionar na sua perfeição. Mas também concordo que não vamos ficar à espera da discussão maior para ter as outras discussões e, portanto, ponho a nota, mas não é para fugir à discussão, não é para me retirar dela. Portanto, isto para dizer que se há momento em que o CDS se encontra numa posição de abstenção, no sentido em que não consegue ter uma posição clara, é este, e são estas as razões. Mas também é claro para nós, à medida que a discussão vem evoluindo, que não nos faz sentido inviabilizar esta ideia. Quanto à proposta do PCP, temos algumas reservas em alguns pontos, mas a ideia de fundo de que a disciplina de educação física deve contar para a média não nos parece ser uma ideia a inviabilizar. Pronto. Mas temos estas reservas. Agora, em relação àquilo que foi aqui falado, particularmente pelo Conselho das Escolas, temos uma questão muito prática, que é: o Conselho das Escolas propõe esta distinção entre contar para a média do ensino obrigatório, mas depois ser optativo para a média de acesso. E isso a mim levanta-me uma questão, porque para ser assim, quase que seria mais razoável propor que então os alunos selecionassem uma disciplina e essa pudesse não contar, como às vezes acontece na universidade, não é? Que descontamos uma disciplina que não conta por escolha para a média. Porque então eu também pergunto, porque não então o inglês, por exemplo, que também não é, eu também não vou tirar um curso de inglês quando vou para Direito ou quando vou para a Economia ou para a Medicina, e inglês é uma disciplina que também tem maior taxa de insucesso, e portanto, se for por aí, portanto, para mim, eu percebendo o espírito, não me fica muito clara a solução e, portanto, perguntava ao Conselho das Escolas se é exatamente assim, e especificamente direcionada à disciplina de educação física, que consideram a hipótese de apenas ser considerada optativamente.
Muito obrigado,
e como o meu tempo
deputada.
Acaba, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores representantes do Conselho das Escolas, da CNIP e da CONFAP, agradecer a exposição que fizeram. Clarificar, já de primeira linha, que a proposta do PCP, quando nós falamos da educação física passar a integrar as médias globais do aluno, é evidentemente tendo em conta o acesso ao ensino superior e, portanto, deixar isto claro para não gerar aqui outras leituras. É verdade que nós valorizamos as opiniões que nos chegam, e mesmo quando discordamos com elas, e é verdade também que foi criado aqui um momento de discussão que nós consideramos que não deve ser desperdiçado, protelando esta ideia de debate para sabe-se lá quando um dia se fizer o levantamento de tudo o que falta e que está e que não está. Temos a oportunidade em mãos, façamos agora a discussão em tempo útil e a tentar resolver o problema que temos para resolver. E parece-nos que aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Deputado do PSD, eu peço imensa desculpa, ainda não fixei o nome porque ainda é um contacto recente, mas parece-nos da maior gravidade dizer que um aluno, sei lá, de Humanidades, que foi o exemplo que foi dado, tem um interesse que nada tem a ver com a educação física e, portanto, a sua nota de educação física não deve contar para a sua média, é uma coisa. Foi a forma como foi colocado. Leva-nos a pensar o disparate em que nós não entraríamos se depois, de repente, os alunos que não tivessem interesse em história, a história não contava, o inglês não contava, a matemática não contava, nada contava, por uma questão de interesse. Não é isto que está em cima da mesa, não é isto que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa são, de facto, duas visões distintas em relação àquilo que é o papel da escola na formação dos alunos. E aquilo que é a visão da escola enquanto um agente de formação da cultura integral do indivíduo, ou ou aqueles que têm a visão que a escola deve fazer um elenco de prestígio dadas as disciplinas, definindo hierarquicamente a importância de áreas disciplinares e mesmo académicas e científicas. E é isto que nós estamos a dizer. Porque a partir do momento em que nós consideramos que a educação física está num segundo plano, estamos a dizer que a área académica e a área científica da educação física também o estão. E isto tem leituras na sociedade. E depois falamos da falta de incentivo dos alunos. Ora, aqui está uma grande falta de incentivo. É que é este o exemplo que nós damos. E, portanto, o que nós consideramos aqui é que há ainda outros aspectos que não devem ser ignorados. Uma questão são as percepções empiricamente obtidas de satisfação de objetivos imediatos, de acesso ao ensino superior ou validações que são obtidas pela ciência. E acho que nós estamos numa comissão ótima para falar destas últimas. E há vários estudos que nos falam, de facto, dos benefícios da valorização da educação física e do desporto escolar, já agora, ao nível da intervenção e do papel que podem ter na prevenção da obesidade, no desenvolvimento da motricidade, naquilo que é o conhecimento do próprio corpo, da autoestima, da melhoria do próprio desempenho escolar e académico, é isto que nós também estamos a falar, e daquilo que é uma coisa fundamental, que é o desenvolvimento de valores de solidariedade e cooperação. Ora bem, se temos isto aqui tudo de vantagens, então porquê é que não as reconhecemos formalmente? E porquê é que não dizemos que isto é importante para a formação de um cidadão completo, que não é só pautado pelo acesso ao ensino superior, que não é só pautado por aquilo que é o seu desempenho de trabalho posteriormente, mas é que, de facto, um cidadão de corpo inteiro. E isto são visões, de facto, diferentes. São diferentes. Parece-nos que o que nós aqui colocamos é ponderado, é equilibrado, e não deixamos aqui de fazer um apelo também a outra questão. É evidente que nós temos muitos problemas ao nível das nossas escolas, a nível dos meios materiais e das infraestruturas. Isto não invalida que não se deem passos nos dois sentidos, quer da valorização da educação física e do desporto escolar, bem como na aposta naquilo que as escolas necessitam para que essa prática possa ser o melhor possível. E, portanto, devemos dar esses dois passos em conjunto. E é isso que o projeto de resolução do PCP aqui vem a propor. E que, de facto, esta situação comece mais cedo possível e que haja uma valorização daquilo que são as expressões ao nível do primeiro ciclo. Isto é também fundamental, porque nem em todo lado elas são valorizadas da mesma forma. E isto também não deve ser esquecido. Agora, estamos de acordo que é preciso rever o acesso ao ensino superior. Perfeitamente de acordo. Valorizando aquilo que é a avaliação contínua. Perfeitamente de acordo. Também estamos de acordo que é preciso ponderar tudo isto no âmbito de uma verdadeira reforma curricular que seja amplamente debatida. Agora, a solução dos problemas concretos e imediatos não precisa de ficar à espera. E é isso que nós também colocamos. E, portanto, deem-se passos, é no sentido da resolução dos problemas. E o que eu deixava de questões, de facto, aqui também para os nossos convidados, por assim dizer, tem muito a ver com isto. Qual é a percepção que têm, neste momento, em relação aos meios materiais que as escolas também precisam e qual é o ponto de situação global sobre esta matéria no nosso país? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Voltamos agora ao Conselho e às Confederações e eu, se calhar, dava agora a palavra novamente ao Dr. Eduardo Lemos, do Conselho das Escolas, para fazer os comentários que entender. Tem um pouco mais de 10 minutos e eu passava-lhe a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir?
Perfeitamente.
Estão a ouvir, não é?
Estamos a ouvir, estamos a ouvir.
Eu há um bocado com a entrada em linha, esqueci-me de os cumprimentar a todos, cumprimentei só a si, mas eu quero cumprimentar também os representantes das associações de pais e as senhoras e os senhores deputados, naturalmente. Bom, eu acho que tenho ouvido, não ouvi agora muito, de forma muito vincada, mas tenho ouvido nas discussões que se fazem nos média, uma ligação, pessoas a fazerem uma ligação direta ou mais ou menos direta entre a importância de uma disciplina e o modelo de avaliação dela própria. Portanto, educação física, se não contar para a média, significa que, ou para acesso ao ensino superior, significa que a disciplina tem menos importância do que as restantes. Ora, parece-me que isso é um discurso viciado, é uma falácia, porque então teríamos que assumir que as disciplinas que têm exame final nacional têm mais importância que as outras, ou as disciplinas que têm mais horas do currículo têm mais importância que as outras. Nós entraríamos aqui numa onda que me parece que não é aquela que interessa para resolver os problemas. Portanto, a importância das disciplinas mede-se pela avaliação que as pessoas fazem, pela forma como avaliam, não pelo modelo de avaliação em si, mas por outras razões, por exemplo, pela inserção no currículo. E educação física, tal como português, são as únicas duas disciplinas que têm uma inserção curricular desde o início da escolaridade obrigatória. Todos os alunos têm educação física nos 12 anos da escolaridade obrigatória, como têm em português. Eu diria que é, por aí, uma disciplina muito importante do ponto de vista curricular. Mede-se também pelo número de horas semanais de funcionamento. E é verdade que a educação física perdeu mais horas, perdeu algum tempo de funcionamento, não chegou a uma hora, mas perdeu tempo de funcionamento no secundário e no básico. E eu sei que as escolas não se pronunciou sobre isso, mas eu parece-me que deveria ter mais horas, por exemplo, de funcionamento. Acho que mais tempo semanal da disciplina era bom para a educação dos jovens. E até lhe digo mais, há experiências, uma que eu conheço muito bem, que estamos a pôr em prática, de colocar a disciplina 3 vezes por semana, em 3 momentos de 50 minutos, para que os alunos tenham atividade física, se quiser, e desportiva, 3 vezes por semana e não 2, como é usual fazer-se, ou como era usual fazer-se. Portanto, há muitas formas de valorizar a disciplina. Uma delas seria aumentar, eventualmente, pelo menos em alguns tempos semanais, a carga horária. É claro que também se mede pela importância que o próprio Estado dá às escolas. Repare, se as escolas tiverem bons equipamentos desportivos, se as escolas tiverem boas instalações desportivas, e nem todas têm, se o corpo docente tiverem professores de carreira e professores qualificados, nós aí também estamos. Isso são causas de valorização ou desvalorização da disciplina. O modelo de avaliação parece-me, de facto, uma falácia, não entro por aí. Eu gostava de fazer notar uma coisa. A proposta do Conselho das Escolas é, do meu ponto de vista, a mais equilibrada de todas. É a mais equilibrada porquê? Porque defende que a classificação da disciplina seja considerada na média do ensino secundário. Quer dizer, defende todos os alunos, ou melhor, desafia todos os alunos a aplicarem esta disciplina para que a média do secundário melhore, ponto 1. É equilibrada porque defende aqueles alunos que, por várias razões, também não, penso que não será agora aqui necessário escalpelizar, se viam impedidos de prosseguir em cursos, principalmente aqueles cursos de difícil acesso e que não tinham ligação nenhuma com a disciplina de educação física, e que eram esses, digamos, era por aí que surgiam as críticas e as queixas dos pais, das famílias e dos alunos. E também defende os alunos que hoje são postos de lado, mesmo que tenham excelentes classificações de educação física. Repare que o problema, ou a radicalidade, ou o radicalismo da medida tomada pelo anterior governo foi precisamente impedir que a educação física fosse considerada para a média do ensino secundário e para a média de acesso, mesmo para os alunos que preferissem, porque de facto há milhares de alunos que têm excelentes desempenhos na disciplina de educação física e na disciplina de matemática, por exemplo, e veem a classificação da disciplina de matemática ser considerada para média de acesso e para média de conclusão do ensino secundário, e a educação física não. A nossa proposta também defende esses alunos, protege esses alunos, e ao ser considerada, ao defendermos seja considerada na média final do ensino secundário e eventualmente na média de acesso, é também uma proposta que desafia os alunos a praticar, a empenharem-se na disciplina de educação física. Penso que é a proposta melhor. Eu penso honestamente, embora não esteja aqui em representação direta dos alunos, represento alunos também, porque nós, na qualidade de representantes das escolas, as escolas também contêm os alunos, os encarregados de educação, os professores, etc. Mas, do meu ponto de vista, não será do interesse dos alunos que a educação física volte a contar obrigatoriamente para a média de acesso ao ensino superior. Ou seja, volte a interferir obrigatoriamente na média de acesso ao ensino superior. E tenho a certeza que serão os próximos alunos, no caso da medida vir a ser tomada, que serão os alunos que entrarão no décimo ano e os respectivos pais, os primeiros a reclamarem e a sentirem, digamos, no corpo, digamos assim, ou a sentirem na pele, digamos assim, os efeitos que esta medida poderá ter. Serão eles que se verão constrangidos e que sofrerão, digamos, estas doenças da moda, da ansiedade, digamos assim, com o facto de, por qualquer razão, não poderem obter performances na educação física idênticas à das outras disciplinas. E até temo que volte a surgir, digamos assim, ou a ser mais visível, um fenómeno que ocorria antes de 2012, que era os alunos entrarem no décimo ano nas escolas públicas, começarem o primeiro período, o segundo período, perceberem que estarão ali na média dos 16, dos 15 a 6, 17, e passarem para as privadas à procura de classificações, digamos, mais adequadas na disciplina de educação física, de forma a melhorar-lhes a classificação. Não tenho dúvidas nenhumas que a migração de alunos das escolas públicas para as privadas aumentará se esta medida, se voltarmos, digamos, ao tempo em que a classificação de educação física conte obrigatoriamente para tudo. No que toca à questão que colocou a senhora deputada Ana Rita Bessa, como está a sua doutora, porque não outra disciplina? Doutora, eu podia lhe dar várias respostas, uma delas poderia começar por dizer que nunca ouviu a doutora, nem ouviu em tantos anos de ensino, nenhum encarregado de educação, nenhum aluno, a reclamar pelo facto de a classificação de inglês, português ou filosofia ser considerada na média de secundário para acesso. Nunca se ouviu semelhante. Mas vou-lhe dar a resposta que me parece mais exata. Não se discutiu o valor, ou melhor, não se trouxe à colação ou à discussão de considerarmos optativamente qualquer uma das disciplinas, porque não é isso que está em discussão. O que está em discussão desde sempre, doutor, note bem, desde sempre, é a questão de educação física e não de outra disciplina. E, portanto, o Conselho das Escolas ponderou essa questão também, mas resolveu ater-se apenas àquilo que era a discussão hoje e que é aquela que percorre as últimas décadas, se voltar atrás. É claro que a doutora Ana Mesquita falou das instalações. É verdade. E também sugeriu, no fundo, que nós não deveríamos deixar ao interesse dos alunos ou não deveríamos deixar do lado dos alunos a avaliação do interesse que têm ou não em considerar determinadas disciplinas. Eu acho que devemos, eu acho que nós reforçamos o sistema educativo sempre que damos mais voz aos cidadãos, aos utentes, digamos assim, do sistema. E também por outra razão, é que a educação física continua a ser a única disciplina a que qualquer escola, não tendo condições, nomeadamente instalações desportivas, se pode furtar. Ou seja, os alunos podem ser avaliados em todas, exceto em educação física, se por qualquer razão não houver condições para a prática de educação física. E, portanto, eu penso que a questão das instalações são fundamentais. A questão dos interesses dos alunos também é fundamental e já se verificou hoje, Sr. Deputado. Hoje os alunos do ensino secundário podem realizar, por exame ou por frequência, disciplinas extracurriculares e pedir à escola, no âmbito do seu interesse, que substitua uma das classificações, digamos, das disciplinas que frequentou durante o seu currículo, pela classificação dessa disciplina extracurricular que vai melhorar a média de acesso ao ensino superior e a média do ensino secundário. Ou seja, o aluno hoje, se pretender até por exame candidatar-se a outras disciplinas, por exame ou por frequência, mas por exame a outras disciplinas, e nessas disciplinas, por exemplo, nas anuais 12º ano, isso acontece com muita frequência, resolver obtiver melhor classificação numa disciplina anual extracurricular que naquela que ele frequentou, ele pode solicitar que essa cadeira lhe entre na seja considerada no cálculo para a média final do curso e, portanto, ver a sua média melhorar. Portanto, não é nada de extraordinário deixarmos aos alunos, digamos assim, a capacidade para manifestar o seu interesse que a disciplina de educação física seja considerada para acesso ao ensino superior. Eu penso que era só, não, se for preciso mais alguma coisa, estarei por aqui também para...
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra, ao Dr. Rui Martins, Presidente da Confederação Nacional de Pais e de Encarregados de Educação.
De facto é unânime que todos nós que estamos nesta reunião sabemos da importância da disciplina de educação física e a prática da atividade esportiva para a formação dos nossos filhos no seu todo, desde, portanto, a questão do corpo, desde as práticas de jogos de equipa, desde a colaboração, desde a responsabilidade, desde a cooperação. Portanto, isto é um dado adquirido que todos nós aqui que estamos sabemos que a educação física é importante. Se ela é importante, porque é que tem que ser depois considerada numa fase de cálculo da média do final do curso ou até do ensino superior, porque é que há de ser, digamos, retirada a importância desta mesma disciplina? Eu penso que estamos aqui a discutir uma situação, estamos a trazer aqui outros considerandos a montante e ajudante da disciplina, que não é isso que está aqui em causa dos projetos de leis que é que estamos a apreciar. Portanto, o que está aqui em causa, de facto, é ou não avaliar a disciplina, que ela conta ou não para a média do ensino superior e a média do curso. E, portanto, se todos nós sabemos desta importância e quando nós verificamos os índices de obesidade, digamos, dos nossos filhos, que para além de que começa o princípio da educação em casa, mas também a escola tem que ter uma grande componente de sensibilização e de exigência, é que os nossos filhos possam, de alguma forma, mudar os seus hábitos e possam, nomeadamente, ser avaliados sobre isto, para poderem seguir os seus estudos. Não há aqui nada que, na nossa opinião, possa impedir que isto seja um grau de exigência, porque os casos que eventualmente tenham acontecido, eu penso que hoje, mais do que nunca, os pais podem, de alguma forma, reclamar a avaliação de uma disciplina, podem, em conselho de turma, através dos representantes, podem fazer chegar, digamos, que a necessidade e o próprio aluno e os pais com o professor de educação física podem encontrar uma forma de que, se o aluno, porventura, tem algumas dificuldades, possa colmatar essas dificuldades em termos de avaliação, de modo a superar e que não seja esta disciplina, mas tudo isto não invalida que ela seja classificada, valorizada e que seja, portanto, considerada em igualdade de circunstâncias com qualquer outra disciplina, sem ter que optar esta ou aquela. Portanto, se há essas benesses em termos do curso, elas podem, de facto, ser continuar a ser utilizadas, mas o que está aqui em causa é contar ou não a nota de educação física. E, portanto, a CNIP sobre isto, de facto, não tem dúvidas. Ela é importante, como todos nós que aqui estamos reconhecemos, também tem que ser, deve ser avaliada e deve ser classificada. Portanto, esta é a nossa posição. Quanto à questão das infraestruturas e dos equipamentos, de facto, nós, aquilo que nós verificamos, desde que é obrigatório mesmo do ensino básico, que infelizmente a prática das atividades da aptidão físico-motora não tem sido, em grande parte das escolas, não tem sido, digamos, aplicada a sua prática, porque as escolas não têm condições, não têm equipamentos. Vou-me recordar a questão que a CNIP falou na última prova de avaliação sobre o banco sueco. Foi avaliada a utilização do equipamento que grande parte das escolas nem sequer o tinham. E, portanto, isto é que não pode acontecer. E, portanto, as escolas, os centros escolares que foram feitos, que podem ter melhores condições, mas infelizmente têm ainda lacunas e não garantem a utilização de todos os equipamentos. E, portanto, há aqui que dotar as escolas de todas as infraestruturas mínimas, básicas e essenciais para a prática do desporto e da atividade física. E, portanto, são estes os princípios. Há que apostar e investir na educação no seu todo, e a CNIP espera com esta alteração voltar àquilo que era antes, seja o caminho certo para nós virmos digamos, a combater os índices de obesidade dos nossos filhos. Pode ser uma das formas de encontrar aqui uma solução para combater este grande malefício.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra para a intervenção final ao Dr. José Gonçalves, da Confederação Nacional da Associação de Pais.
Bom, então é assim. Primeiro de tudo, fui mal criado, não agradeci, não fiz os agradecimentos iniciais, porque disse na altura que era presidente e eu não sou. Não gosto de ser aquilo que não sou. Bom, vou tentar ser o mais sucinto possível, porque cada vez que eu venho, e já venho cá várias vezes, cada vez que eu venho, na parte final é só responder a perguntas. Portanto, expresso mais uma comissão de inquérito do que uma comissão de resolução. Então vamos começar pelo, parece que é o mais transversal, que é modelo de acesso ao ensino superior. Aqui dizia o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o que é que a CONFAP defende? A CONFAP defende isto há 20 anos, que eu me lembro. Quer dizer, não estou lá há 20 anos, mas há muitos anos. Isso está nas nossas páginas, está em documentos, está em todo lado. O que nós defendemos é que o ensino secundário seja um ensino certificante. O que é que isto quer dizer? O menino chega, o menino, já não é menino, o pré-adulto ou adulto chega ao 12º ano e tem um diploma que lhe diz o senhor fez o ensino secundário com valores X. Acabou. A partir daqui, há um outro patamar, que é o patamar da universidade. E a universidade tem que então dizer, ou então pôr em prática aquilo que ele quer valorar. Eu posso ser um excelente aluno de um conjunto de disciplinas e se calhar entrar na universidade noutras disciplinas porque é aquilo que eu queria, que é aquilo que eu quero. Ou seja, nós cada vez mais estamos, nós, e quando digo nós, comunidade escolar, ali o professor Lemos é claramente um exemplo, a discussão hoje é se os alunos têm competência ou não, quando chegam ao 10º ano, de escolher qual é o seu futuro. Será que têm competência? Será que eles foram elucidados como tal? Será que há capacidade dentro do espaço escolar para ele saber para ele escolher qual é a sua área? Normalmente, o grande grosso vai para quê? Vai para ciências e tecnologias, se não me engano, que é a grande área. Essa é a grande área? Não é a grande área. Não é que as outras não sejam boas. Mas é aquilo que ele vê, que lhe dá, pois, maior espectro de escolha. Que é as engenharias, as ciências, este é o modelo que a CONFAP defende. Mas não se escusa a falar sobre a educação física. Então vamos fazer um bocadinho de história. A educação física não foi, através de nenhum processo científico, foi retirada a sua nota. Não foi. Não foi. Foi através de um conjunto, nesse ano, no ano anterior, de um conjunto de queixas formais, e não só, de um conjunto de pais que se sentiram lesados com isso. E cuidado que há excelentes exemplos de educação física. Excelentes. Eu posso dizer que estão ali um conjunto de pessoas que eu conheço de educação física que é do melhor HQA. Mas nem toda a gente é assim. E quando, academicamente, pomos, ou que temos de tentar para o mesmo nível, o jogador que é o Cristiano Ronaldo, ou que quer ser Cristiano Ronaldo, com aquele que não tem capacidade para isso, mas quer estar na aula de educação física, quer fazer outras coisas, se calhar, estamos aqui a falsear. E então, nessa altura, uma decisão. Repare, eu não vi ninguém dos pais reclamar a decisão. Até hoje. Ninguém reclamou a decisão. Bom, se acha que a CNIP defende os pais, ok. Eu acho que a CNIP, neste momento, está circunscrita a um conjunto de 10, 12 escolas. Ok? Portanto, o que eu digo é que... Mas eu estava a falar em termos de comunicação social. Em termos de comunicação social. Ninguém veio a terreiro dizer que a decisão é má. E nós já assumimos com os professores de educação física que temos que a solução terá que ser outra. Terá que ser uma solução... Eu, por acaso, o Dr. Lemos hoje veio com esta solução que não nos tinha... Não sabíamos, ou pelo menos não nos disse nada, de contar para a média. Não, nós nunca pusemos isso, não olhámos para isso de uma forma, nem pusemos em. Nem auscultámos os pais sobre isso, mas posso já aqui garantir a todos que dia 12 e 13 de maio iremos auscultar no Congresso da CONFAP exatamente os pais se esta proposta feita pelo Conselho de Escolas se poderá ou não ser uma proposta também onde a CONFAP se reveja, porque até aqui esta proposta não tinha sido feita. Portanto, voltando aqui, e já estou... Ai, não, só estou com 4 minutos. É que reparem, o tema aqui, sem ser pelos vistos da CONFAP, que sabe perfeitamente que veio perfeitamente esclarecido o que é que quer, não leu textos, não teve a decorar em casa esses textos, não tinha nada para ler, e aquilo que fizemos foi consultar as bases. E as nossas bases são os pais. São as quase 2000 e tal associações de pais que existem e que estão filiadas na Confab. Portanto, como tal, e o que eles nos dizem é que, isto mesmo que eu acabei de dizer, é que a educação física, e volto outra vez ao que disse ao início, a educação física é fundamental. Tem que ser obrigatório. Eu aqui ouvi falar que se pode... Tem que ser obrigatório. A educação física não pode ficar ao acaso, por um conjunto de situações. Tem que ser obrigatório. Deve aumentar a carga, se assim a matriz curricular assim o permitir. Agora, depois do que eu aqui ouvi, portanto, então, se calhar temos que atentar um bocadinho, que é, parece-me que já está decidido que vai ser, que vai entrar, portanto, que vai ser contabilizada. Portanto, se assim é, temos então que olhar para qual é a matriz qualitativa e quantitativa que vamos ter nesta disciplina. Quais são os índices em que o aluno vai ser avaliado? Se é por lançar 10 vezes ao sexto, se é por lançar 30 vezes, se é por ter um bom desempenho. Portanto, o que é que aqui... E vamos para os pais, então, poderem, junto de quem direito, porque não foi um caso de um, foi um caso de imensos pais, perguntava às pessoas de educação física porque é que eram 11, porque é que era o 10, porque é que era o 12, e vá lá, como não era o 9, porque é que era, quando o aluno tinha 18, 19 nas disciplinas todas, porque é que era o 11, porque é que era o 12, porquê? Porquê é que era? E a resposta era sempre, com aspectos bastante quantificativos, de como é que ele era o desempenho dele na disciplina. Ok? Portanto, se assim é, e já percebemos que vai ser, portanto, nós já vemos o futuro, vai ser, portanto, cuidado com essas matrizes qualitativas e quantitativas, cuidado, e cuidado como é que se explica depois aos mesmos pais, não serão os mesmos, que nós, felizmente, nas confederações, somos os únicos políticos que temos a morte anunciada. Quando os filhos vão embora do sistema, a gente também irá embora do sistema. Portanto, o que quer dizer que, se assim é, portanto, vamos estar a ver, vamos estar expectantes, curiosos, e pronto, e o que é que vos hei de dizer? Uma boa Páscoa, que todos que façam uma santa Páscoa, com muitos ovinhos, com muitas coisas, e nós cá estaremos para uma outra audição, e não para uma comissão de inquérito. Obrigado.
Muito obrigado. Eu queria, chegámos ao fim desta audição ao Conselho de Escolas, das Escolas, à Confederação Nacional Independente de Pais Encarregados de Educação e à Confederação Nacional das Associações de Pais. Eu queria agradecer a todos os que aqui participaram, também aos senhores deputados que intervieram e desejar a todos também um resto de uma boa tarde.
Muito obrigado a todos. Boa tarde.
Vocês, obrigado.
Eu vou pedir só 2 ou 3 minutos antes de chamarmos o...